Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Tradecast. E no Tradecast de hoje nós estamos aqui com o Luiz Alves, que é Portfolio Manager da Versa Asset. E poxa, tem que trazer de fato pessoas que estão aí se destacando no mercado e um fundo que já está com um track record aí incrível, batendo de longe o CDI e o Bovespa nos últimos meses, principalmente com esse cenário de instabilidade. Acho que tem que ser ressaltado. E a gente está aqui com o Luiz exatamente para falar sobre isso, né? Para falar um pouco sobre a experiência dele de mercado, para falar um pouco da Versa e principalmente, né? O que que eles fazem lá dentro para conseguir ter essa performance aí diferenciada. Então, Luiz, queria primeiro agradecer pela sua participação, por disponibilizar uma parte do seu tempo para estar aqui conosco e queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória no mercado e o que você faz hoje aí na Versa.
Legal, Rodolfo. Eu que agradeço aí a oportunidade de participar do podcast. Eu sou sócio fundador aqui da Versa, junto com meus outros sócios. E a gente faz gestão de 4 estratégias, 5 fundos, né? Porque dois fundos têm a mesma estratégia, que é esse long bias que você mencionou. Aqui o nosso diferencial, eu poderia resumir em 3 pilares, né? O primeiro deles é o DNA de equity. A gente tem aqui na casa a maior parte dos sócios com origem no mercado de ações. Analistas de sell side, de banco, e sempre fizeram isso a vida inteira, analistas de longa data, então isso nos traz aí um DNA de ações muito, muito forte. A outra coisa que a gente se diferencia, um outro pilar, é as nossas estratégias diferenciadas, né? Eu acho que a gente tem fatores de risco diferentes e principalmente níveis de risco acima do que o mercado costuma ter, na média. E o nosso terceiro pilar é justamente a gestão desses riscos, né? Que é uma gestão feita de forma bastante consciente, bastante conservadora em termos de gestão, na qual a gente lida com esses riscos de forma sistemática e de forma a não ser atropelado por eles, né? Então, é por isso que você vê que os nossos fundos têm drawdowns e se recuperam justamente aí por essa gestão de risco. Então, isso resume o que é a Versa gestora de recursos.
Show de bola, muito bom. E acho que a gente já tem que começar com muita informação aqui para a nossa audiência. Eu queria saber, né, ao que você atribui essa performance, né? Principalmente olhando aqui para o fundo Long Bias, que é, enfim, um dos maiores aí da casa, uma performance que nos últimos 12 meses, acima de 100%, contra um CDI que deu 2,2 e um IBOV que deu 55,5.
E diga-se de passagem, né, essa performance em 12 meses vem aí de uma cota 8, né, quer dizer, a gente está ali perto da cota 16, e a cota 8, na verdade, é muito próximo da cota de fechamento de 2019. Né? Eu estou falando isso porque essa rentabilidade de 100% não é em cima de um drawdown como a Bolsa teve. Né? Na verdade, o retorno começa com um head bastante preciso e bem feito que a gente fez pré-pandemia, tá? Então a gente vendeu as opções que a gente tinha e a gente vendeu também índice futuro e S&P futuro logo antes da pandemia para proteger a carteira. E aí lá nas baixas da bolsa, né, que foi justamente ali em maio do ano passado, nós destravamos a carteira, tiramos os hedges e aí nós voltamos junto com a bolsa. E aí o desempenho superior ao desempenho da bolsa vem em função aí desse stock picking bem feito em diversas empresas que a gente já investia, já tinha bastante convicção e aproveitou aí aquele momento lá de estresse para aumentar esses investimentos. Tá? Pegamos o dinheiro que geramos com os hedges em futuros, né? Porque o futuro, quando ele vai na sua direção, ele te gera caixa, né? Pegamos esse caixa gerado pelos hedges e reinvestimos ele todo nessas ações. E aí, quando a bolsa recuperou, o fundo se recuperou junto, tanto o alfa gerado pelo stock picking, quanto o beta também, de uma posição mais comprada que a gente manteve aí, pensando nessa recuperação. Então, acho que isso explica esse retorno aí.
Muito bom. E tem alguma empresa, algum ativo em específico que você poderia destacar aqui que contribuiu para essa performance?
E é curioso que eu fiz uma análise recente, justamente de março, né? Eu não fiz de maio até maio, eu tinha feito de março até março, e foi muito curioso que um dos maiores desempenhos, correspondente, acho que 20% do retorno, né, do fundo na cota, foi o Locamérica, que até me surpreendeu. E aí você vê como é o recall de uma posição antiga, né? A Locamérica é uma posição que a gente investia nela desde 2016, e a gente já estava perto ali antes do início, desde 2015, na verdade. E aí ali no início da pandemia a gente já havia diminuído bastante ela por questões de valuation. E quando veio a pandemia o papel desabou, como a bolsa como um todo, né? E o nosso nível de convicção e conhecimento na empresa era tão grande que a gente foi lá e aumentou bastante essa posição lá no limbo mesmo, lá embaixo. E aí ela se recuperou com força, porque é uma bruta empresa boa e tal, e nem se prejudicou tanto assim em termos operacionais, né? Com a pandemia os aluguéis continuaram fortes, a venda de carros depois acelerou e foi super bem também. Então a gente, Loca América foi uma das maiores responsáveis por essa recuperação. Por outro lado, quando recuperou, a gente saiu fora da empresa. Então hoje nós não somos mais, depois de 5 anos investidos, nós não somos mais acionistas de Loca América, né? E aí depois, depois individualmente, tirando esse outlier, vários outros nomes ali contribuíram com 10, 15% de retorno para o fundo. Eu acho que dá para destacar aí o complexo de commodities, né? Que a gente investiu, desinvestiu, investiu de novo, mas que tem contribuído bastante aí para o resultado da carteira, com o JBS, com o Braskem, com o Vale do Rio Doce. E hoje em dia, por incrível que pareça, as várias ações da nossa carteira ainda estão ali em preços de pandemia, né? Recentemente teve a Ering, que deu mandada em função da oferta de combinação de negócios com a Soma, mas, por exemplo, Maria, Isa, ainda está lá embaixo, Guararapes, BR Properties, são outras apostas grandes aqui da casa, ainda estão lá perto do Nimo, né? Então a gente continua aí bastante animado aí para os próximos meses.
Boa, eu acho que esse ponto que é muito importante, né? Porque a gente está, de fato, num patamar de bolsa bem mais elevado, só que a gente atribui muito dessa elevação da bolsa aí próximo 120 ou em dias acima disso, há o fator commodity, né? Porque muitas empresas de valor ou que não são diretamente atreladas a commodity estão para trás e, como você bem disse, né? Em preços aí anteriores à pandemia, a gente pode olhar, por exemplo, uma BR Properties aí que está com resultados recordes, reajustando aí os seus aluguéis para cima e ainda negociando com muito desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então, para quem olha a bolsa lá em cima e fala, nossa, tá caro, talvez esteja caro para aquilo que já andou bastante. Mas tem muita coisa ainda que eu vejo com bons olhos e até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque muito investidor que entra agora na bolsa é aquele holder, né? Putz, pega aquela camiseta, sou o holder e já era. Só que tem o fator preço. Então tem coisa que, mesmo que talvez não seja tão boa, a bons preços pode ser um baita negócio, e mesmo aquele bom negócio a preços muito esticados, talvez não consiga te trazer um retorno tão legal. Então você mencionou agora de Loca América que quando estava amassada, vocês foram lá e tiveram um culhão para comprar, e quando vocês viram que, poxa, talvez a relação preço-valor não está tão atrativa, vocês venderam. Então queria que você falasse um pouquinho sobre essa gestão um pouco mais ativa e como que vocês vão lidando com o fator preço ao longo do tempo.
Ótima pergunta. Começando pelas commodities, né, que você estava comentando, e de fato, assim, as commodities estão lá na lua e o resto da bolsa não está, né, está bem abaixo dos picos que atingiu pré-pandemia. Só que ainda assim, quando você olha o valor das commodities, o preço das commodities, né, das ações, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, e calcula quanto que ela está gerando de caixa com esse valor de mercado, mas levando em conta o preço atual do minério, que bateu hoje mais de 230 dólares por tonelada, o real spot, que continua ali na casa de 5,20, ela nunca teve tão barata, apesar de ter subido tanto. Isso é uma dicotomia interessante que mostra que o mercado, na verdade, ele precifica uma normalização à frente, né? Então, por que a Vale hoje não está a R$200, que é o que ela poderia valer tranquilamente se esse cenário fosse um cenário normalizado? Porque o mercado acredita que o minério não vai parar em 230 dólares nem aqui, nem na China, onde ele está, 230 dólares de fato, né? Então, o mercado acha que o minério deve voltar aí para torno de 60 dólares, é esse o nível de loucura, que é perto ali do custo marginal de produção das grandes, né, da Vale, da Rio Tinto e tal. Na verdade, o custo marginal de produção delas é 35 e tal, mas essa conta de 60, 70 é onde você consegue suprir toda a demanda, né? Então, até por esse prisma, eu diria que a bolsa, mesmo estando lá em cima, não tá cara, porque as commodities nesse preço, considerando o spot, estão baratas, e o resto do mercado tá barato, considerando também uma normalização da atividade, né? Mas esse equilíbrio entre preço e tamanho de posição é um equilíbrio muito importante. Que nem você mencionou aqui na Versa, na nossa filosofia de investimento, a gente dá maior peso ao que a gente chama de vetores de geração de valor, tá? O que é isso? É o que, que vai fazer aquela empresa crescer receita, crescer rentabilidade. Então, quando a gente enxerga vetores de geração de valor, como você mencionou na BR Property, por exemplo, o reajuste dos aluguéis, isso é um bruto de um vetor de geração de valor, porque é basicamente uma empresa que tem laje e dívida. A dívida dela corrige a CDI mais alguma coisa. Quando a receita, quando o cara tem um reajuste de aluguel de 12, 15%, ele está gerando muito valor, porque a receita está corrigindo bem mais rápido do que o passivo do cara, né? O ativo do cara está se valorizando, né? Que são as lajes comerciais. Então, esses são os vetores que a gente busca. E aí a gente calibra o tamanho do investimento de acordo com o preço da empresa, né? Então, se tem vetores de geração de valor forte, mas o papel está caro, e aí a gente tem várias formas de olhar se o papel está caro, aí a gente monta uma posição menor. Se não tem vetores de geração de valor, mas o papel está barato, a gente fica fora, para não cair no tal do value trap, né? Que é quando você tem uma empresa que é barata e fica barata a vida inteira. Então, esse é o equilíbrio que a gente busca fazer aqui. No caso de Locamérica, a gente nunca investiu em Localiza, isso é uma coisa engraçada, a gente nunca investiu em Localiza, apesar de ter vetores de geração de valor, porque a gente sempre achou muito, muito, muito caro. Entendeu? Apesar de ser uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, expandiu rentabilidade e tal. Quando a Locamérica e a Localiza anunciaram a fusão, a gente passou a ser acionista dessa empresa que a gente sempre achou muito, muito, muito cara. Então foi por isso que a gente falou, bom, agora finalmente encontramos uma razão para desinvestir completamente da Locamérica, que era justamente um preço acima do que a gente considera razoável. Tá, então foi por isso que a gente saiu fora de Locamérica, apesar de ainda ter alguns vetores de geração de valor. E a gente até então não se deu tão mal, porque foi em torno de R$24, R$25, já passou aí mó tempão e continua lá nos R$24, R$25, né? E tem vários papers, tem um paper que eu li uma vez, que faz uma análise temporal do múltiplo das empresas e o desempenho das ações e conclui que essas ações realmente que estão muito caras têm um desempenho menor ou mais fraco num horizonte de 10 anos subsequente, né? Então é isso que justifica realmente em algum momento você diminuir bem a posição ou você até zerar o papel de acordo com o preço.
Bom, a gente teve até nos Estados Unidos as empresas Nifty 50, né, ali no final do século 20, que, poxa, eram as maiores do S&P e elas estavam super overpriced, só que não conseguiram manter aquele retorno ao longo do tempo, né? Então, quem muitas vezes está aí no mercado, está vendo talvez VEG negociando nos patamares atuais, Banco Inter negociando nos patamares atuais, acho que tem que acender um radar, né? Porque, poxa, será que isso vai se perpetuar? Será que esse crescimento que o mercado está precificando, ela vai conseguir de fato entregar? Então, é claro, tem o fator de que a empresa ela pode ir aumentando a sua produtividade, a sua lucratividade e tudo mais, mas tem que ver o quanto disso que está no preço. Por isso que fazer conta, eu acho que é talvez um dos principais atributos daqueles investidores conseguem ter resultado ao longo do tempo, porque se você está pautado e sabe o que é caro ou barato, o que faz sentido, que talvez está totalmente fora da curva, você não vai ser pego, de certa forma, de calça curta, né? O próprio Warren Buffett fala muito disso, né? Que a hora que a maré baixa é que você vê quem está nadando até lá. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de coisa. Inclusive, né, quando você tem um fundo long-biased como esse aí da Versa, vocês podem ter também operações short, né? Então, a ideia é que vocês, a maior parte do tempo, estejam ali comprados, mas se você vê alguma discrepância, você pode aí entrar vendido também. E aproveitando isso, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um ponto que eu acho que poucos investidores se atentam, que é diversificar no tempo o aporte. Porque às vezes a pessoa diversifica em classe de ativo, diversifica ali em setores, diversifica em empresas, tudo bem. Só que às vezes ela vai lá e viu Via Varejo a R$20, pá, comprei tudo que eu queria em Via Varejo. Aí você tá vendo ela a 12, você fala, cara, eu já tô com um tamanho muito grande dela na minha carteira, ela tá a 12, tá muito mais barato do que eu comprei antes. E eu sei que uma estratégia que vocês, que principalmente administram recursos aí e tem um tamanho muito maior, fazem, é diversificar no tempo. Ou seja, não compra tudo em uma só vez, vai alocando isso daí ao longo do tempo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia, principalmente, né? Como que ela acaba ajudando até mesmo a arrumar algumas coisinhas que acontecem, né? Porque tem momentos que acontecem discrepâncias no mercado que você consegue ajustar e às vezes ter bons retornos com esses aportes aí.
Perfeito, excelente esse ponto, que é exatamente o que você falou da forma como você abordou. A nossa estratégia, de forma geral, né, de investidor profissional que compra grande, é ir comprando fatiado. Mesmo que você goste muito do papel naquele preço, você não vai nunca entrar e comprar tudo de uma vez, tanto porque você pode estar errado, quanto porque você vai mexer o mercado, né? Então, a estratégia é sempre comprar devagarzinho, geralmente, né? Como eu gosto de fazer, se a gente tem uma posição-alvo que é, por exemplo, 10% do fundo, tá? Num primeiro momento, e essa posição-alvo ela vai mudando ao longo do tempo. Mas se é 10% do fundo, a gente compra numa tacada só 4% do fundo, e os outros 6% a gente vai comprando devagarzinho. Então, a gente garante ali uma posição mínima, e o resto a gente vai tentando buscar um preço melhor, ou eventualmente, se subir, a gente até paga para cima. Mas isso que você falou é muito interessante, porque só é possível fazer se você tiver bastante convicção no que você está fazendo, se você conhecer o que você está comprando e tiver bastante convicção no valuation daquela empresa. Porque qual é o problema? O problema é quando o cara compra via varejo a 20 reais, na dúvida se aquela empresa é boa, na dúvida se aquela empresa vale mais que 20 reais, e aí quando vai bater em 12, ele fala, puxa vida, eu errei. Então ela não valia 20 reais mesmo e agora eu preciso me estopar. Quanto que, na verdade, se ele tiver convicção de que ela vale mais de 20 reais, quando bater 12, ele vai falar, nossa, que bruta oportunidade de comprar mais, vou dobrar minha posição aqui a 12 reais. Que é o que a gente faz. Então é por isso que é muito importante você conhecer esses vetores de geração de valor e ir acompanhando eles ao longo do tempo. E uma consequência disso, que a gente pratica aqui na Versa, é não ter stop por preço, que é exatamente a única forma que você consegue de se beneficiar dessas quedas de ações, né? Porque se o cara tem stop por preço, bateu 12, ele fala, não, me estopei pelo preço. Aí depois volta para 30 e fala, poxa, perdi, eu estava certo. Então, quando você conhece bem a empresa, conhece muito bem o negócio, domina aquele tema, sabe o que vai fazer aquela empresa melhorar, entende. Com tudo isso você consegue entender o porquê caiu e aí você consegue ter tranquilidade para julgar, não, é uma oportunidade, vou comprar mais, ou não, eu estava errado no meu investment case, não vou comprar mais ou eventualmente até zerar. Tá? Mas é por isso que é muito importante o estudo, o acompanhamento de perto, o que por consequência também gera importância para a gente, né, para os gestores, porque o nosso trabalho é exatamente fazer esse acompanhamento que às vezes uma pessoa física não tem tempo para fazer ou mesmo não tem conhecimento acumulado para entender o que está acontecendo ali. Então é por isso que o nosso trabalho como de gestão é esse, basicamente esse, acompanhar muito de perto as empresas, ficar com os caras no telefone por 2 vezes por mês para entender o que está acontecendo e aí com isso conseguir aproveitar momentos como esse de queda para comprar mais. É importante ressaltar que investir em ações não é ganhar 15% numa pernada, botar no bolso e ir embora. Isso aí é especular, tá? Você pode fazer isso aí com qualquer tipo financeiro, pode fazer isso com ações, pode fazer isso com dólar, pode fazer isso com Bitcoin, pode fazer isso com pré, pode fazer com o que quiser, vai dar uma beliscadinha, né, que a gente chama. Mas isso não é investir em ações. Investir em ações é você virar sócio de uma empresa, é você fazer parte da história daquela empresa, do momento que ela começa a crescer até o momento que ela vira uma grande empresa e você crescer junto com ela. Isso é que é investir em ações. Investir em ações é achar um papel que você vai poder ficar junto com ele durante 10 anos, 15 anos. Aí sim você vai ter feito um belo investimento em ações. E se você conseguir isso, você não vai ganhar 10%. Você vai ganhar 20 vezes, vai ser uma paulada muito maior. E aí sim você vai conseguir sentir o benefício de investir em ações. Né? Óbvio que muitas ficam pelo caminho, mas com uma abordagem como essa, se você acertar 2, 3, você já fez a tua vida. Tá? Então, se você, eu não estou inventando nada não. Tá? Se você olhar o que faz o Warren Buffett, o que faz o Luiz Barsi, o que faz o Luiz Alves Paz de Barros, é exatamente isso. Esses caras são colecionadores de ações. Tá? Mais que investidores. Os caras compram, jogam lá para o canto, deixa lá de vez em quando olha, passa um paninho e continua lá durante 30 anos. É um negócio, é um prazo até mais longo do que a gente imagina.
Essa é a grande ideia, acho que esse tem que ser o mindset do investidor mesmo para conseguir, como você bem disse, pegar aí os melhores resultados das empresas, porque você não precisa estar certo sempre, mas se você pegar um case aqui e se multiplicar por várias e várias vezes, você tem a simetria ao seu favor, né? Porque se estiver errado, o máximo que pode acontecer se você não estiver alavancado é perder 100% do valor investido. Se você multiplicar por 20, cara, quanto que isso vai pagar de outras empresas que às vezes não deram tão certo? Então acho que isso é bem importante ser ponderado. E Luiz, queria aproveitar aqui também, porque assim, eu vejo muitas pessoas entrando aí na bolsa, e geralmente quando elas entram na bolsa, elas escolhem ali ações, elas vão talvez para o que é consenso de mercado. Podem ali escolher uma VEG, vão escolher um Itaú, vão escolher um Banco do Brasil, não que sejam empresas ruins, longe disso, só que talvez sejam empresas, né, principalmente a gente falando de bancos aí e tudo mais, Ambev, por exemplo, que talvez não tenham tanto espaço para crescimento, porque elas já são tão consolidadas, já são tão grandes, que talvez não vão ter esse vetor de multiplicação, como você falou aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto, né? Porque, por exemplo, Locamérica não figurava ali, talvez, entre as top picks, assim, e você conseguiu extrair um baita valor. BR Properties, por exemplo, não é nem de longe uma empresa que está ali no top pick do mercado, mas ela pode, poxa, negociando a 60% do valor patrimonial, pode destravar muito valor aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o papel de vocês em procurar aquilo que está fora do radar, o efeito de multiplicação que isso pode trazer. E também, é claro, se você puder compartilhar aí alguma tese para quem está nos ouvindo aqui, saber de alguma coisa que talvez esteja fora do radar do mercado, mas possa destravar valor.
Então, eu vejo que tem formas diferentes de investir, tá? E não necessariamente a nossa forma, para a gente é a melhor forma, mas talvez para outros não seja. Mas tem, por exemplo, muitos investidores profissionais que adoram ir no lugar comum, entendeu? Que são aqueles caras que vão exatamente essas empresas que você falou, porque são empresas que estão num baita momento, são os gestores que gostam dessa variável, momentum, né? Que, aliás, agora está muito em voga com essa análise em fatores de investimento, fatores de estilo, né? Factor investing, né? Muita gente agora comprando ações de momento simplesmente por serem ações de momento. A nossa abordagem é uma abordagem mais empresarial, eu diria assim. A gente não vê ação como número, a gente vê ação como empresa mesmo, que nem a gente estava conversando. Então, a gente vê a ação como um conjunto de ativos tocado por um conjunto de pessoas. E, posto isso, a nossa forma de investir, na maior parte das vezes, é buscar empresas que estejam perto de um momento de virada, tá? Então, a gente procura aquelas ações que têm um negócio bom, e isso é uma diferenciação também da gente em relação a muitos outros investidores. A gente não compra negócios que ainda não se provaram, tá? E você falou, por exemplo, dessas empresas que estão na moda, e hoje em dia tem muitas que são assim. São negócios novos, pequenos, que não dão lucro e que o mercado paga uma fábula por isso, em cima de uma expectativa de que aquilo algum dia vai dar certo. Eu deixo isso aí lá para o árabe, que tem 700 trilhões de dólares para investir, e para ele investir $1 bilhão num negócio desse não vai fazer diferença nenhuma. Eu deixo isso lá para o cara de venture capital, que tem 750 mil investimentos, dos quais 749.909 vão morrer, e um investimento do cara vai fazer ele ganhar dinheiro. Então, o nosso bolso não tem esse tipo de fôlego ou vontade de investir. A gente investe em empresas que têm negócios que já são comprovadamente bons, empresas que já rodam, empresas que são boas, que são bem geridas, e que estão passando por um momento complicado e estão saindo desse momento, ou que por algum outro motivo vão começar a expandir resultado daqui para frente, tá? Então, pegando esse gancho, um case desse que a gente até tem falado recentemente é Marisa. Marisa agora está R$6 aqui na minha tela, e a gente, para você ter uma ideia, a gente comprou ela R$6 há 2 anos atrás, e a gente ainda comprou mais quando ela fez o aumento de capital, se não me engano foi R$11 ou R$12, logo antes da pandemia, tá? Por que Marisa? Marisa é uma cadeia de lojas que tem uma marca reconhecida, né? Você deve estar lembrando agora do jingle da Marisa, né? Porque aquele jingle, eu nunca vi coisa tão grudenta na cabeça, né? Faz 30 anos que eles divulgaram a última propaganda e até hoje a galera canta na rua lá, o de mulher para mulher. Mas então essa é uma prova de que a empresa tem um recall, uma marca muito forte, né? E tem uma cadeia de lojas bastante grande, com presença nacional. Negócio varejo vestuário é um negócio sempre bom, porque tem margens muito altas, né? E esse é um cara que vem passando nos últimos 5 anos por um bruto processo de turnaround, que incluiu o fechamento de boa parte das lojas, principalmente as que, óbvio, né, tinham um desempenho pior, reforma de outras lojas com um novo layout, profissionalização do management com a saída dos antigos controladores da gestão, indo para o conselho, contratando um CEO profissional, contratando um CFO de mercado bastante conhecido também, o Adalberto. Então é uma empresa que vem passando por todo esse processo, e a gente enxergou ali no final de 2019 que ela ia finalmente começar a decolar de novo. Tanto que no quarto tri de 2019 foi o primeiro resultado, depois de muitos anos, que ela deu um belo lucro. Justamente porque ela já conseguiu vender o estoque obsoleto, vamos dizer assim, né, o estoque velho dela de roupas, o que fez com que ela conseguisse começar a recompor margem, e a reforma das lojas e tal também, ajudando a trazer novos clientes. E aí o cara também agora, por último, ele tem falado muito num projeto, ele tem uma financeira lá dentro, tem falado muito no projeto de tornar essa financeira um banco digital, com conta pagamento e tudo mais, que é mais um plus aí, uma opcionalidade para o investment case. Mas é basicamente isso, uma varejista, que é um negócio bom, com uma boa marca, com pessoas boas no negócio, que estavam começando a mostrar o resultado. E aí é uma empresa que hoje vale 1,5 bi, tá? Para você botar em perspectiva, contra uma Hering, que vale os 4 bi, contra uma Guararapes, que vale aí os seus 9 bi, contra uma Renner, que vale seus 30 e blau bi, tá? Vale 1,5 bi, e tem só de prejuízo acumulado no balanço R$500 milhões, tem essa financeira que nas nossas contas não vale menos de 1 bi, e, ou seja, é justamente uma varejista na qual o mercado precifica que o negócio ali não vai dar certo. Aí a gente acredita que ela mostrando aí o resultado desse turnaround, esse papel pode multiplicar por 3 rapidamente, assim, por 2, 3 pode voltar a valer 4,5 bi tranquilamente, e aí ela tem que entrar na segunda etapa, que é a de continuar entregando esse crescimento, né, de venda das mesmas lojas, voltar a expandir, abrir lojas para continuar crescendo, voltar a expandir margem para poder justificar valuations mais altos. Mas é esse o nível de assimetria que a gente enxerga numa empresa como esse tipo, tá? Agora, é aquela coisa que o meu amigo, se não me engano, era do Preverect Artesia, a gente sentou com ele, ele falou pra gente, falou, cara, esse negócio é um negócio strike o canaleta. Entendeu? Porque um negócio vai dar muito certo, a empresa vai pro buraco geral. E aí, quando você pega uma empresa alavancada, que nem a Marisa, não é muito alavancada, graças ao aumento de capital que a gente fizeram pré-pandemia, mas tem dívida, e que ainda não tá dando lucro, é meio que um negócio strike o canaleta. É por isso que o negócio tá a esse nível de valuation, né? Então é aí que surgem as grandes oportunidades. Mas esse é um exemplo de uma empresa que tem exatamente essas características que a gente falou. Mas nem só disso vive a Versa, tá? A gente tem alguns outros investment cases que não tem nada de turnaround. Quer dizer, por exemplo, um que a gente pouco falou até agora, que ainda é uma posição pequena na carteira, mas que é exatamente o oposto, é a Intelbras. Intelbras é uma empresa que você olha preço-lucro dela ali em torno de 25 vezes, não está nem um pouco em turnaround, mas é um business excepcional de canal de distribuição, crescendo 50% ao ano. Então, desse cara a gente quer estar junto. Está com um ROIC altíssimo, ROIC de 39%, e uma história belíssima também de 30 anos de construção da empresa, e aí a gente quer estar junto, tá? Então, a gente tem um mix na carteira aí de todas essas coisas, tá?
E o que você falou resumiu muita coisa, né? Talvez muitos investidores gostariam de estar com o Magazine Luiza desde 2016 e tudo mais, só que quem teria culhão de entrar numa empresa naquele processo de reestruturação que ela estava tendo. Então, acho que sim, o investidor tem que olhar, talvez fazer aquele barber strategy, né, que o Taleb tanto fala. Poxa, de um lado aquilo que é mais consolidado para você ter uma tranquilidade maior, mas do outro lado você correr um pouco mais de risco, porque sem um risco controlado você consegue aí ter uma boa simetria, caso essa tese aí dê certo. E poxa, a gente tem que pensar que Marisa, né, eu estava olhando aqui pelo próprio Trade Map, estava em 15 reais ali antes da pandemia, né? Agora você vê ela tradando a 6. E a gente está num movimento muito forte aí das varejistas, mostrando talvez o quão barato que elas estão. Você falou de Hering, a própria Americanas também está comprando muita coisa aí, comprou a Rede Único. A gente está vendo muito dessa estruturação e ela pode também se dar bem por vias próprias, quem sabe Marisa, mas e se a Renner quiser comprar a Marisa, por exemplo, bidar ela? É algo que pode destravar muito valor de uma maneira bem rápida. Eu já vi que você ficou feliz, né? Vai que acontece.
Vai que, né?
Eu acho que é isso, né? Eu acho que o mercado, ele é winner take all, né? Então, é um momento que é difícil, sim. Mas aquilo que tem uma marca forte, aquilo que já está um tempo no mercado, tem o efeito Lindy para ajudar, né? Não é uma empresinha que começou agora.
Não, inclusive corrobora com aquilo que a gente estava conversando sobre a nossa forma de operar. Marisa, que nem você falou, né? Ela estava a 15 reais pré-pandemia, a gente comprou a 5, comprou mais a 11, que é no aumento de capital, e aí quando ela voltou na pandemia para 5, a gente comprou muito mais de novo, entendeu? A gente ligou lá na empresa, acompanhamos, óbvio, né? Tudo estava acontecendo bem de perto, o fechamento das lojas, a queima de caixa e tudo mais, entendemos direitinho, inclusive indicamos nesse último, só fazendo um parênteses aqui, a gente não é só passivo, investidor passivo, mas também faz ativismo. Então, nessa última assembleia de Marisa para aprovação de resultados, a gente indicou um conselheiro fiscal lá, o Folheto, um cara muito, muito competente, que já havia sido conselheiro fiscal da Marisa, para poder ficar de olho lá naquelas contas e nos dar tranquilidade, e contribuir também, né, óbvio, né? E a gente, então, vendo tudo isso, vendo a empresa sendo bem tocada, vendo que o turnaround não tinha saído dos trilhos, apesar do fechamento das lojas, vendo que eles colocaram em prática políticas de conservação de caixa muito boa, inclusive com a colaboração dos antigos controladores lá, os Goldfarb, que são donos de algumas lojas e deram condições boas para a empresa e tal. Quando a gente viu tudo isso, a gente falou, bom, estamos alinhados, segue a vida, é só um percalço, vamos aproveitar que o papel rachou por 3, né, para poder comprar mais. E a gente comprou mais Marisa. Hoje em dia temos aí quase 5% da empresa. E a mesma coisa a Hering, né? Hering foi outra que a gente foi surpreendido pelo bid da Soma, da Arezzo primeiro, e a gente comprou mais também em dezembro e janeiro, enxergando uma saída da pandemia ali bem estruturada da empresa. A empresa tendo ganhos importantes aí na digitalização, rolloutando novos formatos, que nem a Hering Megastore, mostrando que, de fato, todo aquele processo, aquele trabalho que eles vêm fazendo nos últimos anos, estava ganhando tração. Então a gente comprou mais também, aproveitando a queda das ações, e aí você vê que quando o negócio está muito barato, fica muito barato, de vez em quando aparece um louco aí que vai lá e bida, que nem você falou aí, que a Renner pode fazer com Marisa. Dizem por aí, né, batem de pé, juram de pé junto, que ela quer comprar alguém online, né, e aí falam da Dafiti e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Se todo mundo sabe que ela quer comprar a da Fitch também sabe e provavelmente não vai querer se vender por um preço muito barato. Então, eu imagino que ela não deve ser bem essa estratégia. Mas, assim, se ela vier para cima da Marisa, a gente vai ficar, óbvio, muito feliz. Mas a gente não investe por causa disso, não. A gente investe justamente pelo que a gente vê da empresa standalone ali, que está melhorando.
Cara, até aproveitando que você falou um pouco do case Intelbras, acho que a gente está num movimento de IPO bem forte, né? Desde o ano passado, e inúmeras empresas vieram aí para a Bolsa. E o que eu mais curti é que foram de novos segmentos, né? Porque a gente via muito banco aí abrindo capital, muita elétrica, e cara, legal, mas já tem bastante na Bolsa, né? Não que não possa vir, mas poxa, já tem muito para escolher. Agora a gente tem aí inúmeras empresas, tem empresa com foco em ESG, tem mais empresas de tecnologia como a Mosaico, como a NeoGrid, tem empresas aí como a Pets, que é um segmento totalmente novo, tem a própria Intelbras também, que tem um braço ali de tecnologia, e eu queria, poxa, saber um pouco da sua opinião em relação a isso, né? Acho que de Intelbras você já falou aí um pouco, então já dá para saber que vocês estão de olho nesses novos IPOs aí que estão rolando, mas se principalmente, né, tem algo aí que além da Intelbras chamou a atenção de vocês, porque acho que é um movimento bem benéfico, né? Porque se a empresa ela consegue abrir capital, consegue captar recursos, talvez mostre que o modelo de negócio dela é interessante, porque se não fosse bom, nem iria conseguir captar os recursos, né? Então acho que isso é um filtro natural que a gente acaba tendo aí, mas queria saber de você qual a sua visão em relação a esses novos IPOs aí.
Então, a gente aqui não tem muita cultura de entrar em IPOs, não, tá? É muito difícil a gente achar um IPO que a gente se anime. E, inclusive, em Intelbras, a gente entrou depois do IPO, quando viu o resultado do quarto tri do ano passado. Por quê? Porque, cara, IPO é um jogo de assimetria de informação, né? É aquela história, né? O cara tá te vendendo a ação e ele te conta uma história que você não consegue normalmente checar bem aquela história. Às vezes o histórico é curto, às vezes a empresa foi crescendo através de M&A e ainda está digerindo aquelas empresas que ela comprou recentemente. E às vezes a empresa faz IPO no melhor ano da vida dela mesmo, né? Um exemplo clássico que a gente sempre lembra é o exemplo da Tecnos, dos relógios Tecnos, né? Que foi um IPO na época super badalado, mas que quando você olha agora em retrospecto, a empresa fez IPO em cima de uma modinha, que era a modinha do troca-pulseira, que fez o resultado dela explodir e depois daqui o resultado dela emburacou. Isso é mais comum do que parece, então a gente é muito cauteloso com IPO, tá? A gente só olha, só entra em pouquíssimos, que geralmente são empresas grandes e tal, que vêm, captam mercado e aí tem oportunidade. Agora, essas empresinhas novas aí que estão surgindo, tá vendo muita coisa interessante, mas na minha opinião tem muita porcaria também. Tem muito negócio que ainda não se provou, e aí aquilo que a gente conversou logo antes, a gente não investe em negócio que não se provou. Eu acho que não faz parte da nossa atribuição aqui, ou do desejo do nosso cotista, que a gente seja desbravador de mares nunca antes navegados. Então a gente vai esperar essas empresas darem lucro para avaliar até se o valuation delas faz sentido, né? E eu vejo assim, a priori, muita coisa que não faz sentido nenhum, que são os valuations bizarros em cima dessa modinha tech. E aí tem uma coisa diferente acontecendo desde a pandemia ou dos últimos anos, aí eu não sei o que vem antes, né? Se foi a criação dos bancos digitais, das corretoras que facilitaram o acesso através dos aplicativos do celular, ou se foi a pandemia que deixou muita gente em casa com vontade de operar, mas fato que hoje em dia você teve uma evasão de pessoas físicas no mercado financeiro, que tem mostrado, né, tem resultado em uns efeitos manada coordenados, assim. Uma coisa, o exemplo extremo disso é o GameStop, né? Que foi um puro efeito manada coordenado ali através de uma mídia social lá do Trading Bets. Então, isso aí tudo fica nebuloso, né? O valuation de algumas empresas que a gente não sabe mais o que está acontecendo, se é um efeito desse algumas vezes ou se realmente o mercado está vendo crescimento lá na frente que a gente não enxerga. Mas, posto isso, assim, eu acho que o investidor, a pessoa física, tem que tomar muito cuidado com esses modismos, tá? O investimento não é uma coisa para você... Não... Investir é uma atividade monótona. Isso é que as pessoas não levam em conta. As pessoas querem adrenalina, porque então, às vezes, elas vão lá, se alavancam, compram, vendem. Isso não é investir. Isso aí é jogo, né? E, tipo, investir e jogo são separados por uma linha muito tênue, entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado para não jogar ao invés de investir. Então, essas coisas que sobem, que nem, pô, sobem mais rápido ali, com inclinação maior do que a do Cristo Redentor, geralmente a gente olha com bastante desconfiança de que tem alguma outra coisa acontecendo, entendeu? Então, a gente costuma ficar de fora. Mas é legal realmente ver novos setores entrando na Bolsa, a Bolsa aumentando a diversificação e principalmente o aumento do número de nomes, né, vindo para a Bolsa. É legal ver que o mercado financeiro tem se tornado uma alternativa cada vez maior para empresas não tão grandes, tá? E isso aí nos Estados Unidos é muito comum. Você tem muitas empresas pequenininhas lá que fazem um IPO de, sei lá, 300, 400 milhões de dólares, que para lá é pequeno, né? Seria equivalente a uma empresa fazer um IPO de, sei lá, 200 milhões de reais aqui no Brasil e com isso captar recursos no mercado para crescer, né? Então, quanto mais acontecer isso aqui, melhor. Vai ser melhor para a economia, vai ser melhor para o mercado financeiro, vai ser melhor para todo mundo. É muito bom ver isso acontecendo.
Certeza. Que cresça ainda mais a Bolsa, entrei em 16 e, poxa, as coisas estavam as traças ali, é bem dizer, e a gente vê esse mercado se desenvolvendo, e o que eu fico, de certa forma, feliz é algo que, poxa, veio para ficar, né? Principalmente essa população mais jovem e tal, tá olhando cada vez mais para a Bolsa, tá deixando muitas vezes de buscar ter ali o seu apartamento próprio, o seu carro próprio, e quer muito mais, quem sabe, aproveitar a vida, e talvez com essa retomada econômica aí, pós-pandemia, as pessoas possam usufruir ainda mais e tentar multiplicar o seu patrimônio em Bolsa, acho que é algo que é muito pouco penetrado aqui no Brasil, mas acho que tem muito espaço para crescer.
Muito espaço para crescer. Está só começando, muito espaço para crescer. Vai ser muito legal pensar, rever essa conversa daqui a 10 anos com um mercado lotado de pessoa física. Vai ser bom.
Com certeza. E até aproveitando isso, né, poxa, a gente está aí com mais de 3 milhões de CPFs em Bolsa, a gente está com mais de 1 milhão de mulheres, né, então isso mostra também que, poxa, os homens estão vindo, mas as mulheres também estão vindo, acho que isso é bem legal, mas queria saber de você, né, poxa, está um tempo no mercado e acho que não tem nada melhor que o mercado para te ensinar, né, porque acho que as pessoas mais humildes que eu conheço, elas trabalham no mercado financeiro, porque todo mundo que é arrogante e tal não conhece o mercado, porque quem é arrogante aqui, acho que não tem vez. Então, eu queria que você deixasse aqui dicas para quem está entrando agora, né? Poxa, estou conhecendo esse mercado agora, quero entrar na Bolsa e tal. Que dica que você pode dar, né? Porque acho que é legal você ouvir de quem tem mais experiência, porque talvez muitas dores que você poderia ter, você não tem, porque você consegue ouvir conselhos de quem já levou alguns trupicões, tá? E geralmente o mercado, ele te mostra a pior forma de você trupicar, né? Você poderia simplesmente cair e bater o braço. Não, mas você cai, dá um loop, bate a cara, braço, nariz, quando cai, é complicado. Queria que você passasse um pouco disso, né? Dicas para quem está chegando agora na Bolsa.
Pô, excelente a forma como você colocou, porque é exatamente isso, assim, o mercado é um eterno aprendizado. Se você não tiver humildade para olhar o que você está fazendo de errado, você não vai aprender e você não vai aguentar. E a dica que eu daria é exatamente em relação a isso que você falou. Eu acho que é inevitável o investidor, mesmo estudando os erros dos outros, não fazer alguma grande cagada, em bom francês, né? E aí a dica que eu daria é resiliência. É você vai tropicar, vai bater a cabeça, o braço, vai se bater todo e vai dar uma desanimada, mas você tem que entender que justamente o investimento... Primeira coisa que dizia um chefe meu, mercado tem todo dia, então o que você perdeu hoje, você pode recuperar amanhã e depois no outro dia, depois no outro dia. E você tem que justamente fazer esse trabalhinho de entender qual foi a pedra que te fez trupicar, se você estava andando rápido demais, se aquele terreno ali não é um terreno apropriado para correr e tudo mais. E aí você ir adaptando a sua forma de investir a isso, você se adaptando a isso. Né? Eu acho que investimento é muito que nem... Você vê aquele documentário do Michael Jordan, é interessante, que fala... Tem uma passagem interessante que fala da transição dele para o beisebol, que o personal trainer dele vai falar assim, cara, mas você não tem o biotipo do beisebol, né? Você precisa conquistar o biotipo do beisebol. E aí ele passou por toda uma adaptação corporal para poder jogar beisebol. Eu acho que investir é a mesma coisa, assim, você precisa passar por essa adaptação corporal eternamente para ir se tornando cada vez mais um melhor investidor. Então você precisa se moldar a sua psique, né? Eu acho que é o mais importante ao mercado e a você mesma, né? E tentar encontrar ali aquela melhor forma física para você conseguir desempenhar isso. Porque o grande problema do mercado é esse. Se você olhar no longo prazo, o mercado sempre sobe. Mercado, todo mundo sabe que tem lá o equity premium rende mais que o CDI, no longo prazo, deveria, pelo menos. Mas o grande problema é que em algum momento o mercado cai. E nesse momento, o teu grande vilão é você mesmo, né? O teu grande inimigo é você mesmo, é a tua psique, né? Então é por isso que você precisa ir conquistando esse condicionamento para você saber que não, aquela minha ação está caindo 30%, eu estou perdendo uma puta grana, mas eu já passei por isso outras vezes, eu sei que os meus fundamentos são bons, que eu fiz o trabalho, então eu durmo tranquilo, e não chegar lá e vender o papel com 30% de queda, botar o dinheiro no CDI, que aí você não recupera nunca mais, né? Então minha dica para quem está chegando na bolsa agora é essa, é resiliência e humildade, que você colocou muito bem, para aprender com seus próprios erros, com o mercado. E outra coisa, o mercado tem sempre razão, assim, o mercado é soberano, então não adianta você lutar contra ele, tá? É, tem que escolher as suas brigas e não lutar contra o mercado.
Ótimo aprendizado e, assim, conteúdo muito rico. E para você que está ouvindo aqui esse Tradecast e curtiu, poxa, compartilha aí com seus amigos. Aproveita também para se inscrever nas redes sociais do TradeMap, do Instagram, do YouTube e tudo mais. E Luiz, queria, poxa, agradecer muito pela sua presença, papo muito fluido, não esquivou de nenhuma pergunta, certamente agregou muito valor aqui com algumas teses de investimentos. E queria que você deixasse aí, por favor, para o pessoal, né, onde que eles podem te encontrar, onde que eles podem saber mais sobre a Versa.
Eu que agradeço, Rodolfo, o papo, muito bom mesmo. A gente está nas mídias sociais também, sob o nome de Versa Asset, né? Arroba Versa Asset no Twitter, no Instagram. Temos um canal também no YouTube, que ele está meio dormindo ali, mas daqui a pouco a gente vai acordar ele de novo, onde a gente tenta passar um pouco dessa visão aqui de dentro de casa, né? De como a gente faz as coisas e tal. E o nosso site é muito rico em informação também, recomendo todo mundo entrar, que também é Versa Asset ou fundoversa.com.br, no qual a gente escreve sobre várias teses de investimento. O nosso economista, o Tariq, escreve com bastante frequência sobre a orientação macro, né? Top-down que a gente usa aqui em todos os fundos. E dentro dos hot sites dos fundos, a gente abre também um nível de informação que eu acho que nós devemos ser os únicos do mercado a abrir com tanta profundidade. Então lá você consegue ver desde os parâmetros de risco do fundo atualizados diariamente, para todo mundo estar na mesma página, saber a encrenca que está se metendo, até performance attribution por setor e todos os outros indicadores lá, e vários outros indicadores. Então, eu recomendo aí o nosso site. E só de novo, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pelo podcast, muito legal. Tenho acompanhado e ativa o sininho lá, galera, para ficar esperto aí, porque só vem coisa boa.
Isso aí, valeu pessoal, valeu Luiz, até a próxima.
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais,